Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Mais saúde para áreas de extrema pobreza e longe dos centros urbanos.
Programa Mais Médicos é retomado.
Iniciativa vai incentivar a formação de novos profissionais e a permanência dos contratados em regiões afastadas.
E presidente Luiz Inácio Lula da Silva destaca a garantia de levar assistência médica a todos.
Somente quem mora na periferia das grandes cidades, nas cidades pequenas do interior, sabe o que é a ausência de um médico. Por isso, o Mais Médico voltou. E voltou ainda mais forte.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começam pagamentos do novo Bolsa Família.
São 14 bilhões de reais a mais circulando na economia.
Recorde de investimento na história dos programas de transferência de renda do governo federal.
São mais de 21 milhões de famílias atendidas com no mínimo R$ 600. Além disso, serão destinados R$ 150 a mais por criança de até 6 anos.
Reforço no efetivo de policiais, de viaturas e armamento.
Anunciado mais 100 milhões de reais para o combate a ataques criminosos no Rio Grande do Norte. Luana Karen.
Desde a semana passada, 700 integrantes de forças federais estão no Rio Grande do Norte.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Consultar um médico, realizar exames de rotina ou começar o tratamento de alguma doença.
Para levar mais saúde a moradores de municípios do interior, comunidades tradicionais, regiões mais remotas e mesmo periferias das grandes cidades, o governo anunciou hoje a retomada do Mais Médicos.
Vão ser quase 30 mil profissionais atuando no programa até o fim do ano em várias localidades do país.
Com 15 mil novas vagas abertas para este ano, o programa Mais Médicos para o Brasil será retomado em todo o país, especialmente nas áreas de extrema pobreza. Dessas vagas, 5 mil serão abertas por meio de edital já neste mês. As outras 10 mil são para o segundo semestre e terão contrapartida dos municípios. Somando aos médicos que já estão atuando, serão 28 mil profissionais trabalhando até o fim do ano. Com isso, mais de 96 milhões de brasileiros terão atendimento garantido na atenção primária. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância de levar assistência a todos, principalmente para quem está mais vulnerável.
Somente quem mora na periferia das grandes cidades, somente quem mora nas cidades pequenas do interior, sabe o que é a ausência de um médico. Sabe o que é uma pessoa começar com uma pequena dor de cabeça, depois vir a falecer, porque não tinha ninguém para fazer uma consulta e receitar um remédio. Por isso, o Mais Médico voltou. E voltou ainda mais forte, com maior número de profissionais e incentivos para médicas e médicos brasileiros.
O investimento por parte do governo federal neste ano será de 712 milhões de reais. O valor da bolsa é de R$ 12.800,00 com contrato de 4 anos. Podem participar da iniciativa médicos formados no Brasil ou no exterior, desde que estejam com o registro do Ministério da Saúde atualizado. Mas a preferência será para os graduados aqui no país. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou que o programa criado em 2013 teve resultados concretos, por isso está sendo retomado.
Existem evidências consolidadas de que o programa conseguiu prover profissionais para as áreas mais vulneráveis, ampliou o acesso na saúde da família. É por isso que ele está de volta. Voltou para responder ao desafio de garantir a presença de médicos, ao aos cidadãos.
E a nova versão do programa tem benefícios para incentivar a permanência dos médicos nas cidades. Dependendo do local, os profissionais que ficarem ao menos 3 anos na vaga vão receber um adicional de até 20% da soma total das bolsas pagas no período. Para quem se formou pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, o incentivo será ainda maior, como explica o ministro da Educação, Camilo Santana.
Os médicos que tiveram contratações do FIES terão um bônus que poderá chegar até 80% do valor recebido das bolsas, porque foi detectado a grande rotatividade desses médicos e a necessidade de ter estímulos que possam garantir a permanência.
O Mais Médicos também quer incentivar a formação dos profissionais. O participante poderá fazer especialização e mestrado em até 4 anos. Os médicos do programa também receberão benefícios para fazer residência em periferias e regiões isoladas. Alexandre Melo é médico de família e tutor do Mais Médicos desde 2014. Ele fala sobre a importância do programa na formação dos profissionais.
Se eu não modificar a formação, eu não vou ter médico que queira estar ali, né? Houve um fortalecimento das residências de medicina de família. Ele é uma política de Estado estruturante, que provém médico de forma emergencial, forma médicos para o futuro e garantindo estrutura para que isso realmente aconteça.
E uma outra novidade: as médicas que entrarem em licença maternidade pelo INSS durante o ciclo do Mais Médicos vão ter o valor complementado durante 6 meses. O objetivo é garantir que elas recebam o valor integral da bolsa durante o afastamento, sem perda salarial. Para os participantes que se tornarem pais, será garantida uma licença de 20 dias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Começaram hoje os pagamentos do novo Bolsa Família.
Mais de 21 milhões e 100 mil famílias vão receber um total de 14 bilhões de reais, recorde de investimentos na história dos programas de transferência de renda do governo federal.
O benefício médio chega a R$ 670,00 e também é o maior já registrado no país.
Apoio para quem mais precisa. O pagamento do Bolsa Família teve início nesta segunda-feira. São mais de 21 milhões de famílias atendidas com no mínimo R$ 600. Além disso, serão destinados R$ 150 a mais por criança de até 6 anos. São quase 9 milhões de crianças nessa faixa etária que têm direito ao adicional. Do total de lares contemplados, 81,2% tem uma mulher como responsável familiar. Uma das atendidas pelo programa é Juliana Furtado, moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, que tem 3 filhos, um de 6 anos e gêmeos de 4 anos. Ela não tem emprego fixo e, segundo Juliana, o dinheiro do Bolsa Família é uma ajuda para ter uma vida mais digna.
É uma ajuda que chegou em um momento muito bom, porque hoje em dia o que a gente está vivendo não está fácil, né, para criar 3 filhos. E é uma renda boa que vai ajudar tanto na educação quanto na criação dos meus filhos, né? Para comprar calçado, roupa, material escolar e ajudar a manter a casa também com a alimentação que eles precisam.
Neste mês, mais de 694 mil novas famílias foram incluídas no programa, enquanto outras 1 milhão 320 mil tiveram o benefício cancelado. O Bolsa Família é pago todos os meses, sempre nos últimos 10 dias úteis, de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS do responsável. O beneficiário pode sacar o valor em agências da Caixa, postos de atendimento bancários ou postos avançados de atendimento, também em unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e unidades itinerantes. E atenção, as famílias que já faziam parte do antigo programa de transferência de renda podem continuar usando os mesmos cartões normalmente. Aos poucos, a Caixa Econômica vai enviar novos cartões. Saiba mais sobre o Bolsa Família e o calendário de pagamentos pela internet na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em gov.br/mds. Reportagem Luciana Vasconcelos.
A gastronomia mudando vidas.
É o projeto de geração de renda Caminho de Transformação Social Cozinha Escola.
A iniciativa pretende capacitar e dar assistência técnica para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
O projeto foi lançado no final de semana e na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome.
A maior comunidade de São Paulo e a segunda maior da América Latina, Heliópolis, recebe um projeto modelo de geração de renda na área da gastronomia. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou do lançamento da iniciativa e falou sobre o investimento de R$2,5 milhões na Cozinha Escola.
O Ministério do Desenvolvimento Social, além de cuidar das pessoas que mais precisam, também agora quer a inclusão socioeconômica e essa qualificação para o emprego, para o empreendedorismo, focado de modo especial nas pessoas que estão no Cadastro Único.
O lançamento da Cozinha Escola contou também com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que comentou sobre a criação de hortas comunitárias dentro do projeto.
Nós queremos fazer um projeto conjunto, hortas comunitárias, produção de frutas, produção de hortaliças, legumes, plantas alimentares não convencionais, juntamente com a produção de medicamentos, né, os fitoterápicos.
A Cozinha Escola vai funcionar em containers e tem como público-alvo pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico, o Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal, como contou José Renato Varjão, presidente da Mover Elipa, ONG responsável pela Cozinha Escola.
Vamos começar a formar as pessoas da favela aí para o mercado de trabalho da gastronomia. Nós não queremos aqui fazer apenas um cozinheiro, a gente quer fazer pessoas que vá para a gastronomia, porque nós sabemos que dentro da favela existe muito talento.
Uma delas é Vanilda da Silva, que nasceu em Heliópolis e está há 8 anos desempregada. Com o curso, ela vê a oportunidade de se preparar para uma carreira.
A gente começa de baixo para ir para o alto, né? E assim, o meu patamar é chefe, mas vamos devagarzinho até a gente chegar lá. E eu pretendo aprender muitas coisas, muitas especializações, até chegar ao patamar de chefe.
O curso, que dura 2 anos, deve formar 250 profissionais a cada ciclo. O projeto também deve estimular a formalização de mais da metade dos participantes como microempreendedor individual por meio de oficinas preparatórias. Reportagem Sara Kines.
O projeto também vai oferecer 500 refeições por dia para pessoas em situação de vulnerabilidade.
O governo federal anunciou hoje a liberação de R$100 milhões para ações de combate à criminalidade no Rio Grande do Norte.
O dinheiro vai ser usado para fortalecer a segurança do estado, com reforço de armamentos, viaturas e efetivo.
Também vai ajudar no fortalecimento do sistema prisional.
A situação é de diminuição progressiva da violência nos municípios potiguares, de acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que esteve neste fim de semana no estado acompanhando de perto a situação.
Desde a última terça-feira, mais de 50 cidades do Rio Grande do Norte foram alvo de atos criminosos, como a depredação de prédios públicos e a queima de veículos.
Após a visita ao Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou o repasse de R$100 milhões ao Estado para ajudar a conter os ataques criminosos. Os recursos vêm do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional e serão liberados ao longo de 2023. O governo federal vai assumir o custo de 3 obras estaduais para que o governo potiguar possa usar a verba imediatamente, como detalhou o ministro.
3 obras muito importantes para o Estado, notadamente o ITEP, que é na área de polícia científica, o Regimento de Cavalaria da Polícia Militar e o Complexo da Polícia Civil. Essas despesas serão assumidas pelo governo federal para aquisição de viaturas e de armamentos imediatamente. Portanto, nós estamos liberando capacidade de investimento do governo estadual.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública também vai enviar armamentos ao Estado e dobrar a frota de viaturas com a compra de novos veículos e o prolongamento do aluguel dos já utilizados. O investimento é de 20 milhões de reais. Desde a semana passada, 700 integrantes de forças federais estão no Rio Grande do Norte. São 370 profissionais da Força Nacional, 30 da Polícia Penal Federal e 300 agentes da Polícia Rodoviária Federal. Com o reforço da segurança pública, o ministro Flávio Dino avalia que há um controle progressivo no combate aos ataques no Estado.
Nós já tivemos noites, dias de haver mais de 100 ocorrências de ataques. Nesta madrugada nós tivemos cerca de 5. Então, nós temos uma situação de diminuição efetiva dos indicadores, mostrando a crescente eficácia dessa atuação conjunta do governo federal com o governo do Estado do Rio Grande do Norte.
O ministro Flávio Dino afirmou que deverá estender a permanência das forças nacionais no Estado enquanto houver necessidade e que o efetivo pode ser ampliado. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, destacou a importância do apoio federal.
A liberação desses recursos vai nos permitir a alocação de mais veículos, a aquisição de veículos próprios, vai nos permitir, inclusive, aumentar o custeio para o pagamento do trabalho extra, as chamadas diárias operacionais, vai nos permitir exatamente colocar mais policiais nas ruas para que a gente possa debelar essa crise o quanto antes.
O governo federal também está auxiliando na transferência de presos do Rio Grande do Norte para presídios federais. Pelo menos 10 custodiados do Estado já foram incluídos nas penitenciárias federais desde o início da crise, acusados de comandar crimes como homicídio e tráfico de drogas, além de estarem envolvidos em planos de fugas e ataques a patrimônios públicos e privados. Reportagem Luana Karen.
E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também falou sobre o recadastramento de armas dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores.
Mais de 613 mil armas de um total de 762 mil já foram recadastradas, sendo a maior parte delas de uso permitido.
Isso representa 81% do total, ultrapassando a meta do governo estipulada em 80%.
Há duas semanas do fim do prazo, em 3 de abril, o ministro reiterou o chamamento para regularização e afirmou que não haverá prorrogação.
O recadastramento de armas faz parte de um dos primeiros decretos assinados pelo presidente Lula, que reestrutura a política de controle de armas no Brasil.
O ministro Flávio Dino também fez um balanço da operação no território indígena Yanomami.
Até o momento, foram inutilizadas mais de 70 balsas e 140 motores utilizados pelo garimpo ilegal, além de aeronaves.
Já foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, executadas 20 prisões em flagrante, duas prisões preventivas e bloqueados 68 milhões de reais de diversas contas bancárias.
Há ainda 49 processos investigativos em andamento.
O ministro também adiantou que deve ser concluído nesta semana o recenseamento do território Yanomami, executado pelo IBGE.
E equipes de controle da malária do Ministério da Saúde e voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde foram enviados para o território Yanomami.
As equipes atuarão por cerca de 20 dias em 6 polos bases da região.
Além do auxílio no atendimento à saúde, as comunidades indígenas também contam com a entrega de cestas básicas.
Só na última semana foram 340 cestas entregues.
E uma cartilha do governo federal reúne detalhes sobre a realidade dos povos indígenas Yanomami e Yekuana.
O documento relata as causas da atual calamidade de saúde e as ações emergenciais que vêm sendo adotadas para que a situação seja revertida.
O informativo também possui dados como a linguagem, histórico de contato e um mapa da região, localizada nos estados do Amazonas e Roraima.
A cartilha, intitulada SOS Yanomami, foi elaborada com o apoio da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas.
Para ter acesso ao documento, basta acessar a página da FUNAI na internet em gov.br/FUNAI.
atuar de forma preventiva e com diálogo para evitar casos de trabalho análogo à escravidão ou indigno no setor da agricultura.
Você vai ouvir daqui a pouco quais são as ações propostas pelo Ministério do Trabalho e Emprego após encontro com vinicultores do Rio Grande do Sul.
Reparação histórica.
Por meio de um acordo de cooperação, será possível pesquisar e levantar o paradeiro de objetos religiosos apreendidos nos séculos XIX e XX.
Os materiais foram levados em ações policiais de repressão a terreiros de Umbanda e Candomblé, no Rio de Janeiro.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participou da assinatura do ato.
Cerca de 300 inquéritos policiais sobre a apreensão de objetos e documentos em terreiros de Candomblé e Umbanda entre 1890 e 1946 serão pesquisados. O objetivo é promover uma reparação histórica diante das ações que criminalizavam as religiões de matriz africana naquela época. Como detalha o diretor do Museu da República no Rio de Janeiro, Mário de Souza Chagas.
Muitos praticantes das religiões de matriz afro-brasileira foram presos. As batidas policiais aconteciam frequentemente durante as cerimônias religiosas. Mesmo depois dos sacerdotes e das sacerdotisas serem soltos, os objetos sagrados permaneciam presos como prova documental de um crime.
O acordo de cooperação técnica foi firmado entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Defensoria Pública da União e o Museu da República. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, ressaltou a importância dessa reparação.
Que ele seja apenas um ponto de partida para algo que é muito maior. A reparação no sentido de não tolerar mais qualquer tipo de violência, seja por parte de agentes do Estado, seja por parte, enfim, de grupos da sociedade contra aqueles que professam e aqueles que vivem de acordo com as tradições de matriz africana, mas também no sentido de dizer a essas pessoas que elas vão estar sempre sendo respeitadas e guardadas pelo Estado.
A defensora pública da União, Natália Von Rondon, lembrou que a violência contra terreiros de Umbanda ainda acontece em muitas cidades.
Esse racismo religioso não ficou perdido no passado da nossa história. As estatísticas comprovam, inclusive do Disque 100, que as religiões de matriz africana são o principal alvo do racismo religioso ainda hoje no Brasil. E essa reparação histórica, ela precisa estar presente.
A pesquisa permitirá ampliação da coleção Nosso Sagrado, em exibição desde 2020 no Museu da República. Reportagem Vladimir Platonov.
O Ministério do Trabalho e Emprego vai atuar de forma preventiva nos setores ligados ao agronegócio para evitar casos de trabalho análogo à escravidão ou indigno.
A afirmação é do ministro Luiz Marinho, que chegou hoje ao Rio Grande do Sul para se reunir com vinicultores e representantes do setor em Bento Gonçalves.
No mês passado, mais de 200 profissionais em situação de trabalho análogo à escravidão foram resgatados na cidade, nas lavouras de uvas voltadas para a produção de vinhos.
O ministro disse que pretende usar o exemplo do que vem sendo feito com produtores de café para outras áreas de cultivo e colheita.
Vai sentar com as vinicultoras, junto com o Ministério do Público do Trabalho, que vai acompanhar, para construir qual é esse acordo para evitar novas versões do trabalho análogo à escravidão. Mas nós temos esse trabalho sendo construído com o setor do café nacionalmente e queremos ter essa prática com cada setor, ou seja, vou orientar todos os superintendentes de trabalho nos estados para antecipar as safras, ou seja, vai iniciar uma safra em junho, nós podemos negociar imediatamente qual é o comportamento de junho, como que os cabeças de rede, as empresas-mãe, assumem a responsabilidade de monitorar esse processo.
O ministro também defendeu uma revisão na legislação trabalhista que foi reformada em 2017, especialmente na parte que trata de contratados de mão de obra terceirizada.
Segundo Luiz Marinho, o governo pretende criar um grupo com trabalhadores e empregadores para discutir mudanças a serem levadas para o Congresso Nacional.
Acho que é necessário uma visita à reforma trabalhista que aconteceu e pensar em revisão de pontos da reforma para atualizar e melhorar a situação. Eu acho que do jeito que ficou a terceirização, do patamar que ficou, com a amplitude que ficou, ela está provocando, inclusive, entendimento errôneo por parte das atividades econômicas. Isso é preciso ser olhado. Para isso, nós estamos montando um grupo tripartite, trabalhadores, empresários e governo, para avaliar, para que a gente encontre aqui uma saída e, evidentemente, a necessidade de convencimento do congressional.
O INEP adiou o resultado do Revalida.
O resultado estava previsto para sair na semana passada e foi adiado para o dia 24 de março.
Com a alteração, o prazo para indicar a universidade revalidadora começará em 27 de março.
O INEP aplicou a segunda etapa do exame nos dias 3 e 4 de dezembro do ano passado.
O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo suspende despejo de famílias em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
STJ mantém tramitação de ação que discute multa bilionária em acordo de leniência da JIF.
Site que recebeu selo de conteúdo enganoso após publicar fake news não tem direito à indenização.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF Edson Fachin suspende 40 ordens de demolição de casas e remoção de bens de famílias que moram nas margens da rodovia BR-040 em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
A medida cautelar foi concedida na reclamação apresentada pela Defensoria Pública da União. Marcelo Della Libera.
De acordo com a Defensoria Pública da União, há cerca de 140 ações idênticas na Justiça Federal. Ao acolher o pedido da DPU contra a ordem de despejo, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, observou que a medida é urgente diante do risco de ser irreversível eventual medida de demolição e de demora para uma decisão definitiva. Mas Fachin explicou que a análise da situação das famílias e do caráter individual ou coletivo das ocupações exige análise de mais elementos.
Mantida a tramitação de ação sobre multa bilionária em acordo de leniência da JIF, controladora do grupo JBS.
A decisão é da Corte Especial do STJ, Fátima Uchoa.
A ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu liminar deferida por desembargadora do TRF1, a qual havia paralisado o andamento de ação revisional, que discute o valor a ser pago de mais de 10 bilhões de reais no acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal, abrangendo investigações da Operação Carne Fraca e desdobramentos da Operação Lava Jato. A Fundação dos Economiários Federais e a Fundação Petrobras de Seguridade Social, duas das destinatárias da multa, pleitearam ingresso na ação revisional como terceiras interessadas. No voto seguido pela Corte Especial do STJ, a ministra Maria Tereza afirmou que a discussão sobre eventual ilegitimidade da FUNCEF e da Petros não justifica paralisar o andamento da ação.
Motorista de ônibus que sofreu assaltos e viu colega assassinado será indenizado.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
O motorista da empresa Transportes Guanabara, de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, contou que durante o trabalho foi vítima de dois assaltos. Além disso, viu um colega de profissão ser morto a tiros. Segundo o empregado, ele não recebeu nenhuma assistência da empresa quanto aos danos psicológicos que sofreu. Por isso, pediu indenização por dano moral. Por unanimidade, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a sentença que condenou a empresa a pagar R$3 mil de reparação moral ao motorista. A decisão foi fundamentada na jurisprudência do tribunal acerca da matéria.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a sentença da Quarta Vara do Tocantins que condenou um empregado público da empresa brasileira de Correios e Telégrafos pela prática do crime de peculato.
O peculato é um crime em que um funcionário público, mediante abuso de confiança, desvia dinheiro público.
Segundo a denúncia, o réu apropriou-se indevidamente da quantia de cerca de R$ 32.550.
A pena foi fixada em 5 anos de prisão.
Tribunal de Justiça de São Paulo nega pedido de indenização feito por site que veiculou desinformação e recebeu selo de conteúdo enganoso em rede social.
Segundo a sentença, não cabe falar em violação à liberdade de expressão. Neto Costa.
De acordo com o processo, a revista online veiculou reportagem relacionando 12 mil mortes nos Estados Unidos à vacinação contra a Covid-19, mas o fato acabou sendo desmentido. Diante disso, uma rede social fez valer uma regra que prevê a aplicação do selo a postagens com informações falsas ou enganosas sobre a segurança ou a ciência por trás da vacinação. Ao analisar o caso, o tribunal concluiu que a reportagem veiculada pela autora da ação foi de fato tendenciosa e o direito à liberdade de expressão e informação não pode se confundir com liberdade para espalhar desinformação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pacheco defende que novo arcabouço fiscal garanta a sustentabilidade das contas públicas sem tirar dinheiro da saúde, educação e infraestrutura. Paim cobra da Câmara votação de projetos voltados para o combate à discriminação racial. Ensino médio será discutido e avaliado por subcomissão no Senado. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu na tarde desta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para conhecer as linhas gerais da proposta do novo arcabouço fiscal. Na ocasião, Pacheco afirmou que as novas regras não podem tirar recursos da saúde, educação e infraestrutura. A proposta ainda depende do aval do presidente Lula para ser enviada ao Congresso Nacional. Repórter Érica Christian.
Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que senadores e deputados deverão discutir a proposta do novo teto de gastos para assegurar os investimentos necessários nas áreas social e de saúde, educação, segurança e infraestrutura, assegurando a sustentabilidade das contas públicas. Enquanto aguarda a apresentação do projeto, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, quer avançar com outras prioridades do Palácio do Planalto.
Tem a MP do Bolsa Família, tem a MP do Minha Casa Minha Vida e tem a reforma tributária. Vamos trabalhar para avançar nessa agenda, que é a agenda que interessa ao Brasil.
Já o líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, defende ampliar a discussão sobre a qualidade do gasto público, preservando as áreas da saúde e educação.
Espero que dentro desse novo desenho do arcabouço fiscal, permita esse debate. É importante que o Estado, o governo, tenha recurso para as suas políticas públicas, mas não tirando da educação ou da saúde.
Sem detalhar a proposta, o presidente Lula defendeu retirar do teto de gastos as despesas da saúde e educação.
O Senado celebrou nesta segunda-feira o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Senador apelou pela votação na Câmara de projetos já aprovados pelos senadores, como o que trata da abordagem policial. Repórter Yara Farias Borges.
Por iniciativa do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o Senado celebrou o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Representando o Ministério da Igualdade Racial, Roberta Eugênia defendeu a atuação conjunta de todo o governo para combater o preconceito no Brasil.
O Ministério da Igualdade Racial conta com a colaboração de todos e se coloca aqui, mais uma vez, à disposição para construir um país mais equitativo e efetivamente justo para as suas maiorias, até que nenhuma pessoa negra mais esteja em situação de indignidade, de violência, de precariedade, de ausência de direitos.
Paulo Paim apelou aos deputados pela aprovação de projetos já aprovados pelo Senado, o que trata da abordagem policial, o que institui institui 20 de novembro, Dia de Zumbi dos Palmares, feriado nacional, e o que proíbe a terceirização da atividade fim, que, segundo o Paim, incentiva o trabalho escravo.
Aprovamos, por unanimidade, e a Câmara não vota. Fica aqui esse apelo, não de crítica, mas um apelo de carinho, de solidariedade ao nosso povo, à nossa gente, para que a Câmara também avance nessas políticas.
Entre os participantes da sessão especial estavam o diretor executivo da Organização Brasileira LGBTQIA, Tony Reis, e o cofundador da UNEAFRO Brasil, Douglas Belchior.
O plenário do Senado pode votar nesta semana a medida provisória que amplia de 60 para 72 meses o prazo de financiamento do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Também na pauta desta semana do plenário está a proposta que facilita o recebimento de benefícios sociais em caso de desastres naturais, situação de emergência ou estado de calamidade. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, lembrou que a proposta original beneficiaria apenas os atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O texto, no entanto, foi ampliado, explicou ele.
Para aprovar uma norma de natureza mais ampla e de cunho abstrato e permanente, de modo a alcançar todos aqueles que receberem compensação financeira por danos sofridos.
As comissões do Senado também terão uma semana intensa. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o estatuto para simplificar procedimentos dos contribuintes. A de Educação analisa transporte escolar gratuito a alunos de baixa renda no ensino superior. Já a Comissão de Constituição e Justiça deve iniciar debates sobre revisão de normas para o porte de armas e ampliação de medidas protetivas a mulheres. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar nesta terça-feira a criação de um Estatuto Nacional para simplificar procedimentos de contribuintes, como o preenchimento e a retirada de declarações. Ainda na terça, a Comissão de Educação analisa a oferta de transporte escolar a estudantes de baixa renda no ensino superior. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve iniciar a análise do chamado PL das Armas, e pode votar o projeto que impede a guarda compartilhada dos filhos em caso de violência doméstica. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, é preciso agir preventivamente para evitar danos maiores.
Pais ou mães violentos têm que perder o poder familiar. E essa preocupação do parlamento com a integridade física e psicológica dos nossos pequenos tem que continuar.
Já a Comissão de Segurança Pública tem na pauta projeto de lei que dá prioridade em todas as instâncias do judiciário para as ações cíveis de improbidade administrativa e as ações penais que apurem crimes contra a administração pública.
A Comissão de Educação do Senado aprovou a criação de uma subcomissão para avaliar e debater o ensino médio no país. O repórter Rodrigo Rezende tem os detalhes.
A Comissão de Educação do Senado aprovou a criação de uma subcomissão para debater o ensino médio brasileiro. De acordo com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que propôs o colegiado, a ideia é avaliar a situação atual dessa fase estudantil e discutir possíveis mudanças na lei do novo ensino médio, aprovada em 2017.
Nós tivemos muitos percalços e agora todas as administrações estaduais, sobretudo, se deparam com a implementação da Lei 13.415, a chamada Lei do Novo Ensino Médio, que tem trazido muitos questionamentos que se colocam nesse âmbito do grande desafio de incorporar nossa juventude na fase final da educação básica.
A Lei do Novo Ensino Médio propõe nova carga horária para os 3 anos dessa fase e itinerários formativos flexíveis. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, saudou a criação da subcomissão e reforçou a necessidade de participação da CE nas discussões de possíveis reformas na lei.
Em relação à abertura de uma consulta pública sobre o ensino médio pelo MEC, seria interessante que houvesse maior participação da Comissão de Educação efetivamente, logicamente, com essa subcomissão. Poderíamos ter um membro atuando junto ao MEC ou talvez um dos nossos consultores da área de educação do Senado, ultra ou especializados, que auxiliaria a nossa casa, indicado pelo presidente para participar dos trabalhos junto ao Ministério e nos trazer informações e dados dos debates acontecidos lá no Ministério da Educação.
A subcomissão terá 5 integrantes que ainda serão definidos e terá 180 dias para apresentar os resultados.
O senador Rogério Marinho, do PL, lamentou que cidades do Rio Grande do Norte tenham fechado o comércio, obedecendo ao toque de recolher imposto pelos marginais, que há uma semana promovem ataques violentos no estado. Para o senador, seria possível evitar essa situação se o governo potiguar tivesse recepcionado os recursos que foram canalizados pelo governo federal para investir na área de segurança pública. Segundo ele, foram mais de 100 milhões de reais, dos quais apenas 2 milhões e 400 mil reais foram aplicados. Na opinião de Rogério Marinho, há uma evidente incapacidade de gestão por parte do governo estadual.
Sem querer brincar com uma situação tão séria, me parece que o crime no Rio Grande do Norte está organizado e o governo desorganizado. E essa desorganização, ela vai atingir principalmente os mais humildes, os mais fragilizados. E atinge também, de uma forma, eu diria, muito séria, a nossa principal indústria, que é a indústria do turismo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta de votações da semana deve ser definida em reunião do Colégio de Líderes.
Retorno de tributação federal sobre combustíveis gera debates em plenário.
Especialistas pedem mais investimentos em prevenção e tratamentos para obesidade.
Boa noite. Especialistas que participaram de sessão solene na Câmara pediram mais investimentos em prevenção e tratamentos contra a obesidade. Também foi ressaltado que a luta contra a doença não é individual. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a sessão e tem os detalhes.
Mais investimentos em prevenção e tratamentos podem mudar o curso da escalada da obesidade no país. O alerta foi dado durante sessão solene em homenagem à campanha de conscientização sobre o mês da obesidade. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, um entre quatro adultos está acima do peso, um grupo que soma 41 milhões de pessoas. Em mensagem lida em plenário, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, classificou a obesidade como a principal doença não contagiosa do mundo e pontuou o aumento do problema entre crianças e adolescentes. Vários deputados que são médicos se pronunciaram sobre a importância de diminuir o percentual da população obesa. Autor do requerimento para a realização da sessão solene, o deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, salientou as consequências do peso excessivo e fez um panorama da obesidade no mundo.
Sabemos que a obesidade é um fator de risco para o surgimento de muitas outras doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer. Dados de 2022 da Organização Mundial de Saúde estima que existe em torno de 1 bilhão de pessoas com obesidade no mundo. Desses, 650 milhões são adultos, 340 milhões são adolescentes e 39 milhões são crianças.
Segundo o presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, Bruno Halper, a percepção de boa parte da população sobre a obesidade é que este é um problema fácil de resolver. Bastaria comer menos e se exercitar mais. Ele acha injusto que uma doença que atinge milhões de pessoas seja vista como uma questão individual.
Será que quando a gente individualiza, a gente coloca tudo no indivíduo? Ah, você tem os seus livres arbítrios, pode fazer as suas escolhas. A gente não está exatamente dizendo que a obesidade é uma escolha, sendo que ela é uma doença crônica. Ou mais ainda, quando a gente diz que a responsabilidade é de cada um, a gente está meio que lavando a mão como poder público, indústrias e assim por diante, de buscar soluções e dizendo, ó, isso você mesmo resolve e ponto final.
Bruno Halper afirmou que a obesidade no Brasil vem crescendo entre as classes sociais mais baixas, por causa da disponibilidade de alimentos ricos em calorias, mas pobres nutricionalmente. ao lembrar do direito constitucional à saúde, Maria Edna de Mello, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, elencou providências urgentes como legislações sobre a publicidade de alimentos não saudáveis, sobre a alimentação escolar e sobre a tributação de bebidas açucaradas, além de uma informação melhor à população sobre o que ela está comendo.
Aquela mulher que mora na periferia, que acorda 4 da manhã, chega 7 da noite, vai arrumar a casa, lava a roupa, fazer o jantar e dormir 11 horas, quando ela passa no supermercado, que vê um pacote de macarrão instantâneo, colorido, com vitaminas A, B, C, D, E, X, Y e Z, ela tem certeza que aquilo é bom para o seu filho. O que a gente come não é uma escolha simples e não é livre-arbítrio, porque a gente tem um marketing direcionando para o maior consumo dos alimentos ultraprocessados.
Representantes da sociedade civil apontaram episódios de discriminação, chamada de gordofobia. O nutricionista Eric Cusiol, que sempre esteve acima do peso, reclamou que os obesos muitas vezes são tratados como se tivessem cometido um crime. Ele relatou preconceito no mercado de trabalho, disse que teve depressão, tentou suicídio e, em um depoimento emocionante, lembrou constrangimentos desde as aulas de educação física na infância e adolescência.
Eu ia no médico, eu pedi ajuda, eu tomei remédios, eu passei fome, eu fiquei quase que a ponto de desmaiar na escola, porque não comer era a saída para finalmente me livrar daquele corpo. E piorava, e só piorava. Parecia assim que aquele tamanho ele ia, mas quando ele voltava com uma força maior.
Muitos participantes da sessão solene elogiaram um projeto de lei do deputado Dr. Zacarias Calil, que está sendo examinado na Câmara e prevê a criação de centros de saúde especializados no tratamento da obesidade. Alexandra Rubim, diretora regional da Sociedade Brasileira de Diabetes no Distrito Federal, explicou como é a rotina em um centro de referência que funciona em Brasília.
Esses pacientes passam por 5 reuniões educativas, que são online e também presencial, onde eles aprendem muito sobre a condição, sobre a obesidade, e eles aprendem também que eles devem estar sempre atentos e manter o seu cuidado. Depois eles são atendidos mensalmente por toda a equipe e após 2 anos eles recebem alta e são direcionados novamente para atenção primária, se necessário continuam na especializada e em alguns casos, quando indicado, são encaminhados para cirurgia bariátrica.
Durante a sessão solene, também foi mencionado o impacto econômico da obesidade e das doenças crônicas decorrentes dela. O deputado Dr. Zacarias Calil citou dados de um atlas internacional publicados agora em março, mostrando que em 2020 o custo mundial era de US$ 1.960 bilhões, incluindo as despesas nos sistemas de saúde, a queda de produtividade dos trabalhadores e as aposentadorias prematuras. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, classifica como absurda a distribuição de kits para usuários de drogas durante o Carnaval de Olinda, chamado Kit de Redução de Danos. Para a deputada, o ato foi uma afronta à sociedade, à família e às forças policiais e configura apologia às drogas.
Clarissa Tércio defende a política antidrogas do governo Bolsonaro, que, segundo ela, fez apreensões recordes e investiu nas comunidades terapêuticas. A parlamentar também parabeniza a Polícia Civil por ter interrompido a distribuição dos kits drogas.
Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, celebra a resolução publicada pelo governo federal que proíbe testes de cosméticos em animais. Segundo estimativas, anualmente cerca de 116 milhões de animais sofrem ao redor do mundo com testes de cosméticos.
Lula da Fonte também defende a aprovação de proposta que inclui abrigos, ONGs e espaços que garantem a defesa dos animais como organização social ou organização da sociedade civil de interesse público. Ele explica que a medida garante imunidade tributária às instituições.
Trabalho.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, destaca as denúncias de trabalho análogo à escravidão envolvendo as maiores exportadoras de vinho e uva do Rio Grande do Sul. Ele ressalta que os abusos cometidos contra 207 trabalhadores incluíam tortura, choques elétricos, spray de pimenta e a proibição de saída dos locais.
Ivan Valente também critica a fala do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, que defendeu a contratação de argentinos em vez de trabalhadores baianos ou de estados do norte.
Economia.
Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, defende a retomada da tributação federal sobre o preço dos combustíveis. Ele avalia que a medida é necessária para reduzir o risco fiscal e diminuir a taxa de juros que, segundo o parlamentar, tem impedido o crescimento da economia e a geração de emprego e renda.
Segundo Emanuel Pinheiro Neto, a tributação vai permitir a realização de ajustes sociais importantes, como a diminuição do déficit habitacional e a continuidade do Bolsa Família, e reduzir o risco fiscal alegado pelo mercado financeiro.
Joseildo, do PDT do Amapá, critica a desoneração dos combustíveis promovida pelo governo federal anterior. Segundo ele, a medida foi eleitoreira e comprometeu a sustentabilidade fiscal do Brasil.
Josenildo afirma que a volta dos impostos sobre os combustíveis vai restabelecer a competitividade do biocombustível e financiar projetos sociais. O deputado destaca que a cobrança não vai aumentar o preço do óleo diesel, do gás de cozinha e do querosene usado na aviação.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, alega que o aumento da tributação sobre o preço da gasolina abre caminho para investimentos em políticas sociais e em áreas estruturais, como saúde e educação.
Carol D'Artora também parabeniza o movimento dos trabalhadores rurais sem terra pela colheita de soja não transgênica e afirma que o verdadeiro desenvolvimento deve levar em conta a justiça sustentável e a produção livre de venenos.
Barcelar, do PV da Bahia, alega que os combustíveis precisam ser tributados para evitar a perda de receita dos estados e municípios. O deputado argumenta que o equilíbrio entre receita e despesa é uma fórmula eficiente adotada por governos sérios, responsáveis e honestos.
Bacelar lembra que o preço da gasolina chegou a R$ 10,00 no governo Bolsonaro. O deputado acrescenta que o ex-presidente só zerou os tributos federais porque estava de olho na eleição.
Caroline de Tone, do PL do Rio de Janeiro, no entanto, critica a medida provisória que retoma a cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis. Ela afirma que a medida terá impacto negativo, especialmente sobre os mais pobres, que sentirão um aumento no abastecimento de veículos e no valor dos alimentos e demais itens essenciais para o cotidiano.
Caroline de Tone também afirma que, ao contrário do que diz o governo, a arrecadação resultante da taxação dos combustíveis não será destinada exclusivamente a programas sociais.
Delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, também critica a medida provisória que retomou parte dos impostos sobre os combustíveis. De acordo com o parlamentar, o governo tem o objetivo somente de arrecadar dinheiro para gastar de forma irresponsável, inclusive em outros países.
Delegado Ramagem acusa a mídia de ser conivente com essas ações e de tentar convencer a população de que pagar mais impostos tem benefícios.
Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, avalia que os especialistas que defendem a retomada da cobrança dos impostos sobre os combustíveis não levam em consideração as dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro.
Maurício do Vôlei garante que está comprometido na luta contra o aumento dos impostos e contra possíveis planos do governo de transformar o país em um Estado socialista ou comunista.
Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, avalia que a volta dos impostos federais sobre os combustíveis não é benéfica para a população. O deputado acredita que os 28 bilhões de reais arrecadados servirão para financiar projetos políticos do PT e do presidente Lula.
Gilson Marques também defende a privatização da Petrobras. De acordo com o congressista, a abertura do mercado vai deixar o dinheiro nas mãos dos brasileiros, ajudando a economia nacional.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, defende a revogação da política de paridade de preços da Petrobras. O deputado argumenta que o método é injustificável em um país autossuficiente em petróleo como o Brasil e que sua implementação beneficia apenas os grandes acionistas internacionais da estatal.
Guilherme Boulos refuta ainda a ideia de que o Brasil precisa importar combustível refinado, porque, segundo ele, a capacidade nacional de refino é suficiente para atender a demanda interna.
Política.
Dandara, do PT de Minas Gerais, analisa que o Bolsa Família, ao garantir uma renda básica, dá dignidade a milhões de brasileiros pobres.
Segundo Dandara, o programa é frequentemente atacado por uma elite escravocrata, que deseja manter seus privilégios às custas da exploração de trabalhadores.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, critica a falta de qualificação do ministro da Economia, Fernando Haddad. Segundo o deputado, Haddad admitiu em entrevista que estudou economia apenas por 2 meses.
Maurício Marcon reprova ainda a indicação de João Luiz Fukunaga para a presidência da Previ, o Fundo Previdenciário dos Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil. De acordo com o parlamentar, o novo gestor não tem formação na área e nunca ocupou um cargo de alto nível no banco.
Milton Vieira, do Republicanos, expressa solidariedade às famílias das vítimas da tragédia ocorrida na região do Vale do Paraíba, litoral norte do estado de São Paulo, durante o feriado de carnaval.
Milton Vieira agradece a todos que contribuíram no atendimento às pessoas afetadas pelas fortes chuvas na região, entre as quais a entidade Unisocial, a Defesa Civil Estadual, as Polícias Militar e Civil e o Exército.
Votação.
A pauta de votações da semana deve voltar a ser definida em reunião do Colégio de Líderes. O repórter Cid Queiroz explica o que pode ser apreciado esta semana.
Após questionamento em plenário, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, garantiu o retorno das reuniões do Colégio de Líderes para a definição da pauta de votações. Lira explicou que dificuldades políticas neste início de legislatura o levaram a poupar o plenário de pautas polêmicas e agendar votações de propostas consensuais.
Nós estávamos com um bloco parlamentar ainda sem ser dissolvido, portanto, com dificuldades de urgências para matérias legislativas. Nós estamos ainda com o embrólio da tramitação de medidas provisórias que precisa a mesa do Senado e a mesa da Câmara se sentarem democraticamente, educadamente, civilizadamente, encontrar um ritmo adequado.
Na terça-feira, os deputados devem votar projeto da Procuradoria-Geral da República que dispõe sobre a transformação de cargos do Ministério Público da União em postos de Procurador de Justiça Militar e de Promotor de Justiça Militar. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explica que um acordo está sendo costurado para incluir emenda do seu partido nesta proposta.
Outro projeto que diz respeito ao Ministério Público Militar, nós vamos apreciar na terça-feira, porque nós queremos a sensibilidade do relator e desta casa para corrigir algumas injustiças. Uma delas diz respeito aos quintos. De 98 a 2001, servidores do Ministério Público, também do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, recebiam um valor chamado quinto. E, de repente, esse valor ele foi cortado. Parte ganhou na Justiça e outra parte não entrou na Justiça, acreditou no órgão, porque o órgão estendeu e incorporou este percentual.
Ainda sem consenso, está o projeto que determina sumariamente a concessão de medidas protetivas de urgência às mulheres a partir da denúncia a qualquer autoridade policial ou a partir de alegações escritas. A deputada carioca Cris Tonietto, do PL, reconhece avanços na negociação com a relatora, a também carioca Jandira Fegali, do PCdoB. Mas a deputada pelo PL diz que a matéria ainda não alcançou consenso na sua bancada.
Nós nos reunimos algumas vezes para tratar deste projeto. Nós reconhecemos que, de fato, houve avanço. Nós reconhecemos que várias questões sensíveis foram retiradas, só que os delegados, inclusive, que compõem a nossa bancada, ainda estão desconfortáveis com alguns pontos do texto. Então, em razão desta divergência, porque em que pese a gente tenha tentado um acordo, ainda não existe consenso na bancada.
A autora do projeto, a ex-senadora Simone Tebet, atual ministra do Planejamento, afirmou que o objetivo é evitar interpretações diversas de juízes ou policiais que se valem de supostas brechas para não conceder a proteção, deixando de aplicar a Lei Maria da Penha. Quem explica é a deputada baiana Alice Portugal, do PCdoB.
A única justificativa
que pode existir para negar uma medida protetiva, e é isso que a matéria tenta esclarecer, é o juiz dizer que não existe mais risco iminente à vida da mulher. E isso tem sido um problema muito grave na execução, na aplicação da Lei Maria da Penha. Porque muitas vezes a vítima de violência denuncia e a violência persiste.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União elaborou uma publicação com orientações para uma boa governança de ferramentas de gestão do conhecimento. As medidas podem ser implementadas tanto na administração pública quanto em instituições privadas. O documento reúne informações sobre a utilização das ferramentas com base em iniciativas e exemplos de uso no TCU. O objetivo é auxiliar cada organização a desenvolver sua própria estratégia baseada em um diagnóstico e no entendimento de quais conhecimentos são relevantes para seu sucesso. A gestão do conhecimento é o conjunto de ações e mecanismos que incentivam a sistematização das informações e dos conhecimentos da instituição. A publicação já está disponível para consulta. Acesse em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.